medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras pode ser votada hoje pelo plenário da Câmara. A estatal está vinculada ao Ministério de Minas e Energia e responde por 30% da energia gerada no país. A proposta do Poder Executivo, que recebeu 570 emendas, precisa ser votada até o dia 22 de junho pelo Congresso, para não perder a validade. E para debater o tema, já está conosco o líder do PSP na Câmara, o deputado Danilo Cabral, de Pernambuco. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que nos escutam através da Rádio Câmara, através do painel eletrônico. É uma satisfação estar aqui com você.
Prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado, mais uma vez. Esse tema da privatização da Eletrobras, ele é urgente, ele é essencial para o país, deputado?
Olha, essa é a primeira crítica que nós fazemos em relação à tramitação desta medida provisória. Como você falou aí, ela tem um prazo de análise pela Câmara e pelo Senado, até o próximo dia 20 de junho. No nosso entendimento, esse é um dos maiores equívocos que tem na tramitação dessa proposta. Tratar este debate através de uma medida provisória, que para fundamentar ela tem que ter os princípios da relevância e da urgência. E está muito claro que essa não é a relevância nem a urgência que a sociedade brasileira espera do Congresso Nacional neste momento. Debate que está posto aí são as respostas necessárias ao enfrentamento da pandemia, né, a salvar vidas, a garantir saúde, a garantir o auxílio emergencial que garanta a proteção social ao povo brasileiro. Esse é o debate estratégico, né, da vacina, né, para que a gente possa superar de uma vez por todas todos esses impasses que estão postos aí para o Brasil e para o mundo. Mas, infelizmente, né, o governo optou, até diferentemente do que fez o próprio governo do presidente Temer, Márcio, quando, lá atrás, ao fazer o debate da privatização da Eletrobras, o fez através de um projeto de lei. Esse seria um instrumento adequado, né? A gente viu que nós precisamos, e tem muitos questionamentos, não só a forma, mas, sobretudo, ao conteúdo, em relação a esta pauta, desta medida provisória. A Eletrobras é uma empresa estratégica para o país, para a soberania do país, para a garantia do desenvolvimento econômico, para a garantia da inclusão social. E nós precisamos, no nosso entendimento, nosso partido, primeiro o PSB entende que a Eletrobras deveria continuar a ser uma empresa estatal, como funciona na maioria dos mundos, dos países capitalistas e liberais do mundo, inclusive. Nenhum país desenvolvido, civilizado, inclusive liberal, entregou a condução da política energética para um privado, por ser justamente uma questão estratégica para o país. Quando você fala da Eletrobras, você deu um dado aí apenas, mas eu posso citar outros. Nós estamos falando aqui de uma empresa que é responsável pela gestão de 52% das bacias hidrográficas do reservatório de água do nosso país. E essa água nós temos que garantir um uso múltiplo para ela, que garanta energia, mas que garanta também desenvolvimento econômico e inclusão social. Só para te dar outro dado, lá no Nordeste, e aqui eu falo como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Chesf também, que é uma das subsidiárias da Eletrobras, lá no Nordeste, a Chesf, o principal ativo dela, é o Rio São Francisco, aliás, do Brasil, né, um dos grandes rios da unidade nacional. E a água do São Francisco, ela gera energia, mas ela gera agricultura irrigada no sertão do São Francisco, em Petrolina. Ela é esperada hoje por 12 milhões de nordestinos que estão no maior semiárido do mundo, né, que aguardam até hoje, depois de 520 anos de história do nosso país, o acesso à água. E quem vai garantir o acesso é o São Francisco. E quando a gente vender a Eletrobras, a gente vender a Chesf, a gente vai vender também o Rio São Francisco. E o que vai orientar o uso dessa água não mais será o interesse público, mas o lucro. Essa é uma das críticas, entre tantas outras, que nós temos ao processo de privatização da Eletrobras.
E um dos argumentos, deputado Danilo Cabral, para a privatização é a questão do valor das tarifas de energia elétrica. O senhor considera que o consumidor brasileiro, por outro lado, ele pode acabar sendo beneficiado com essa medida ou a gente não sabe ainda o que deve acontecer com as tarifas?
Não, nós sabemos. Inclusive, o próprio relator já colocou isso no parecer que ele tinha encaminhado um prévio e ontem, novamente, que a consequência que nós teremos com a venda da Eletrobras é o aumento da conta de luz. Isso já era dito anteriormente, no processo anterior, quando a ANEEL, lá atrás, em 2017 para 2018, soltou uma nota técnica estimando que, em vendendo a Eletrobras, a conta de luz ia aumentar, lá atrás, em 2017, na ordem de 17%. Ora, se isso já era um fator grave antes da pandemia, você imagina o que é jogar mais uma conta nas costas de um cidadão que sequer hoje está tendo condições de sobreviver, que está recebendo um auxílio emergencial de R$150 a R$250, que é metade de uma cesta básica. Como é que ele vai assimilar mais ainda esta conta? E estamos falando também, Márcio, da própria atividade econômica. O fator energia representa 40% dos insumos na indústria. Então, quando você aumentar a conta de luz também para a indústria, nós vamos aumentar também o custo de vida para o cidadão, porque esse custo vai ser repassado lá na frente para os produtos. E o que mais choca em tudo isso é você fazer um processo como esse e não ter absolutamente, neste momento, nenhum estudo. Quando eu digo é nenhum, eu desafio o governo ou quem está defendendo essa proposta a apresentar um estudo que mostre o real impacto do ponto de vista tarifário. E outra questão que é importante também, o real impacto também do ponto de vista da concentração de mercado na mão de um único operador. A gente sabe que, ao vender a Eletrobras, toda essa fatia vai ser comandada por um único operador privado, que vai poder, inclusive, manipular, não só pelas consequências que já estão postas hoje no processo que a gente chama de descotização da energia, o impacto que isso vai ter, mas ele vai ter um monopólio para determinar o valor dessas tarifas. E o estudo, não existe um estudo disso. Então, isso reforça a importância de nós debatermos mais. É esta, hoje, a grande mobilização que está sendo feita pela oposição para não permitir que essa pauta seja votada hoje, porque ela estava já na pauta para ontem, mas, infelizmente, sequer o relatório foi apresentado ontem às 16 horas. Quer dizer, é uma coisa completamente inconcebível você fazer uma venda de uma empresa que tem a história que tem a Eletrobras, R$400 bilhões de investimento na Eletrobras, a responsabilidade que ela tem sobre a vida das pessoas, sobre a soberania do país, discutindo em apenas 24 horas. Nós precisamos de tempo para discutir isso. É isso que a oposição está pedindo hoje. E nós temos que fugir dessa armadilha da MP, porque isso não podia ser discutido do MP. O que orienta a discussão não pode ser o prazo da MP, mas sim a necessidade de se tirar todas as dúvidas e encontrar o melhor modelo.
Agora, deputado Danilo Cabral, outro argumento que o governo, através do Ministério de Minas e Energia, tem usado para justificar a venda da Eletrobras é que a empresa deveria investir perto de R$14 bilhões por ano para manter a sua participação no mercado, mas só tem capacidade para investimentos em torno de R$3,5 bilhões ao ano. De que forma pode ser resolvida essa situação da capitalização da empresa?
Olha, esse é um argumento falacioso. Primeiro que eles estão vendendo a Eletrobras, e custo da Eletrobras, do que vai entrar de fato na caixa do Tesouro, é apenas R$25 bilhões. Uma empresa que, nos últimos 3 anos, só de lucro, teve R$30 bilhões. Então, nós estamos entregando a preço de banana à empresa. A segunda questão é, a Eletrobras é uma empresa superavitária, que o que se criticava é que, pelo fato de ser empresa pública, ela não tinha uma boa gestão, ela era inchada, e nós não temos nenhuma dificuldade, Márcio, em discutir a necessidade de ajustes na empresa. Isso faz parte de qualquer modelo organizacional, público e privado. Se precisar fazer uma reengenharia, para usar um termo que os liberais gostam de usar, nós faremos, nenhuma dificuldade. Se precisar enxugar, enxuga. Agora, não pode perder a essência dela, que é uma empresa estatal soberana e que presta serviço ao povo brasileiro. Então, essa questão do investimento, ela tem um encaminhamento, e isso foi apresentado, uma proposta, nós da oposição, fazemos a crítica que temos que fazer, mas também nós apresentamos uma proposta alternativa. O conjunto dos trabalhadores da Eletrobras, inclusive a Associação dos Engenheiros, fez chegar ao relator Elmar uma proposta que, diferentemente da proposta que ele apresenta, preserva a Eletrobras como uma empresa estatal. Ao invés de aumentar a tarifa, pode chegar a uma redução de tarifa da ordem de 3%, garante recursos para fazer todo aquele fundo de reinvestimento que precisa ser feito, por exemplo, no São Francisco, de preservação do São Francisco. Agora, onde é que vai buscar isso? De forma muito simples, o que o governo está propondo é entregar essa empresa e admitir o que a gente chama de descotização, ou seja, tem um conjunto de equipamentos que foram feitos investimentos no sistema Eletrobras, que eles já se pagaram. E aí, por conta disso, ele tem um custo de energia mais barato. O que o governo quer fazer, ao admitir a concessão por 30 anos, é liberar que as empresas privadas descotizem, ou seja, tirem da cota a parte que já foi amortizada e vendam energia pelo preço de mercado. A estimativa deste movimento representa apenas, registra aí, 400 bilhões de reais. Ou seja, se é para fazer descotização, nós temos uma proposta que, ao invés de entregar tudo, essa é a proposta dos trabalhadores, se você descotizar apenas 15% daquilo que é produzido de energia pelo sistema Eletrobras, permite você fazer todos esses investimentos que você está fazendo, preserva a lei estatal e ainda reduz a tarifa de energia. É essa discussão que nós queremos fazer. Mas, na prática, o governo não está interessado nisso. O governo quer entregar, porque este é um governo entreguista. O modelo de gestão, de pensamento do Estado brasileiro, do governo, não só que já vinha do presidente Temer, que está agora aprofundado pelo governo Bolsonaro, é um governo, eu não digo nem liberal, porque, como eu disse, liberal, você vai nos Estados Unidos, é o berço
do... Nós tivemos um pequeno problema no contato com o deputado Danilo Cabral, que está conversando conosco sobre a medida provisória que define a privatização da Eletrobras, que pode ser debatida hoje. Voltamos, então, com o deputado Danilo Cabral. Deputado, por favor, pode prosseguir no seu raciocínio.
Bom, então qual é a nossa expectativa hoje? A gente tem um entendimento de que, como eu disse, o governo está querendo fazer esse movimento de entrega e quer atropelar hoje no plenário. Quando foi discutida a pauta da Eletrobras no governo do presidente Temer, relembrando que essa pauta já vinha lá de trás do desmonte do Estado brasileiro, né, a gente viu ser aprovada a PEC do teto dos gastos, que foi muito perversa e a gente está pagando a conta por ela agora. A gente viu a reforma trabalhista ser colocada como uma coisa que iria gerar milhões de empregos e não gerou nenhum emprego. A gente viu o debate da reforma da Previdência também ser a salvação do equilíbrio das contas públicas. E tudo isso passou. E o governo tentou também passar a Eletrobras. E ela foi a única pauta do governo anterior que não conseguiu ser aprovada. Por quê? Porque a população tem consciência das consequências. Ela sabe que se vender, a conta de luz aumenta. O setor produtivo sabe que se vender, a energia vai aumentar para a economia. Né? A gente sabe que tem uma mobilização que está presente em diversos estados onde a Eletrobras tem uma presença física, como, por exemplo, em Minas Gerais com Furnas, né? No Nordeste com a Chesf, na Eletronorte, na própria Eletrosul. Então, esta capacidade de mobilização que está presente na sociedade, aliada à mobilização política, nos faz crer também, Márcio, que, em que pese o governo usar de instrumentos, como a gente está vendo aí, acompanhando aí, para tratorar o processo dentro da Câmara, já fez mudança do regimento, que já, por si só, já diminui os espaços da oposição, e usa também de outros meios, né, aquele velho tomar lá da cá, que o presidente Bolsonaro, aliás, o presidente Bolsonaro, nessa pauta, né, vamos relembrar aqui também, ele fez promessa de campanha gravada em vídeo de que não venderia a Eletrobras. Repare que isso é mais uma fala dita lá atrás pelo presidente Bolsonaro, né, que ele descobre, como ele dizia lá atrás também, que não ia fazer tomar lá da cá. E quem circula pelo Congresso sabe como estão funcionando as coisas. A imprensa tem denunciado aí os mecanismos que têm sido usados pelo governo para convencer parlamentares a votar uma pauta que é muito perversa para o povo brasileiro. Então, a nossa expectativa hoje, nós vamos passar o dia aí em mobilização, fizemos atividade ontem virtual, né, porque infelizmente é isso que é permitido hoje para preservar a vida das pessoas, mas hoje a gente quer mais uma vez continuar essa mobilização e tentar obstruir essa pauta para forçar o governo a reabrir o diálogo em torno desse modelo que está proposto.
O senhor considera que a oposição vai ter sucesso nessa tentativa de adiar essa votação de hoje, deputado?
Olha, não é simples, não vamos aqui vender ilusão, porque não é simples. Como eu disse, a base do governo se encontra mobilizada, imobilizada, como a gente disse, pelos instrumentos que eles sabem mobilizar. Há um regimento que foi alterado na casa que mitigou as prerrogativas da oposição. No outro processo, por exemplo, nós fizemos um amplo trabalho de obstrução, né, que levou... Porque a obstrução precisa ser entendida como instrumento para se buscar um consenso. É esse o papel do parlamento, não é ter a ditadura da maioria. Onde não é possível construir consenso, você coloca para votação, para discutir. Mas esse processo de obstrução que nós estamos fazendo é justamente para permitir o governo forçar a discutir, por exemplo, a proposta que nós apresentamos. Nós não tivemos uma resposta, Márcio, daquilo que foi apresentado, uma proposta que tem fundamento técnico, teórico, fiscal, ou seja, tinha tudo para a gente poder avançar, mas, infelizmente, o governo se nega a fazer esse diálogo e vamos hoje, enfim, tentar, no plenário, Nós estamos com a presença física aqui de todos os líderes da oposição. Essa foi uma mobilização, inclusive, simbólica, né, porque a gente estava aí fazendo meio que um, como o Congresso vem funcionando, né, um rodízio virtualmente, mas a pauta é tão importante para o Brasil que as lideranças da oposição estarão todas presentes. Inclusive, nós devemos ter uma coletiva agora, no final da manhã, às 11 horas, de forma conjunta, onde a gente vai abordar essa questão e, a estratégia que nós vamos traçar hoje à tarde. Teremos novidade, tá? De 11 horas teremos novidades. Não posso aqui antecipar, porque foi uma situação que ainda vai ser discutida agora pela manhã, mas certamente nós teremos novidade nessa estratégia.
Muito bem. Por enquanto, eu agradeço, então, ao deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, líder do seu partido na Câmara dos Deputados, por esses esclarecimentos e por sua opinião a respeito dessa medida provisória que prevê a privatização de grande parte da Eletrobras. Deputado, mais uma vez, muito obrigado ao senhor por estar aqui no painel eletrônico.
Obrigado, Márcio. Obrigado à Rádio Câmara, ao painel eletrônico. É uma satisfação falar com vocês.
Mais uma vez, é um prazer também ter recebido o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, aqui no painel eletrônico.